Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jabuticaba Sem Caroço no ar hoje, terça-feira, segundo dia do ano, Thay. Tudo certo?
Tudo certo, Maurício. Ainda
no clima.
No clima de ano novo.
Na ressaca de ano novo.
Ainda naquele clima de esperança, né? Porque eu sou daquelas que mudou o ano, acha que tudo vai mudar. Apesar de quase tudo continuar igual.
Mas vai mudar, tem esperança.
Mas eu tô bem esperançosa aí pra 2024. Uma coisa certa. Esse ano nós vamos às urnas.
Vamos às urnas com a esperança de mudar, né? A gente tem que ir às urnas com a esperança de mudar alguma coisa, né? Nem tudo que continua necessariamente é melhor, né? Então a gente tem que ir para as urnas com a esperança de mudar, nem que seja para permanência de um candidato, né? Mas que pelo menos mude, né? Para melhor, mude a postura, que haja uma melhora de, enfim, de comportamento, de apresentação, de propostas, né? Então a gente vai às urnas sempre com a esperança de mudar, ainda que seja com o mesmo candidato que represente a permanência do seu candidato no poder, né? A gente tem que sempre imbuído com esse espírito de mudança e de melhora, né? Vamos falar de política, então, no programa de hoje. A gente segue com as nossas projeções para o ano de 2024.
Abrindo os trabalhos.
É isso, no dia 6 de outubro, os brasileiros irão às urnas para escolher prefeitos e vereadores nas eleições municipais. Será que teremos uma votação ainda sob efeitos da polarização da última eleição presidencial? A gente vê aí uma movimentação partidária, indicação de pré-candidatos a esse pleito, né, ganhando espaço. Tudo isso acontecendo ainda sob a sombra daquela disputa acirrada da última eleição presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL.
Tudo indica que teremos, sim, eleições polarizadas, tá? E essa articulação a qual você se refere, né, coloca em posições opostas, né, lideranças partidárias aliadas ao governo, que estão concorrendo entre si pela filiação de prefeitos e de possíveis candidatos. A briga para abrigar nomes vistos com potencial eleitoral é mais um foco de tensão na coalizão, na aliança de 13 partidos, de 13 siglas, que fazem parte da base de apoio do presidente Lula. Essas divergências estão arrastando lideranças do Congresso Nacional e ministros titulares da esplanada dos ministérios. Então, vamos bater um papo com o nosso primeiro convidado de hoje para fazer uma análise do cenário nacional e dos possíveis arranjos para as candidaturas de 2024, tudo muito relacionado, né? As candidaturas para 2024, os nomes nos ministérios. Vamos saber agora com o nosso primeiro convidado de hoje como pode ficar o cenário político nacional em 2024, levando em conta que teremos eleições municipais.
Politicando por aí.
Bruno Bolognese, cientista político, professor na Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, professor?
Tudo bem, muito obrigado por me receber. Espero que seja de valia essa entrevista.
Professor, 2024 já nesse início do chamado Lula 3, né, o terceiro mandato do Lula, segundo ano desse mandato do Lula, o que a gente pode esperar? Como deve ser esse ano de 2024?
Olha, para falar a verdade, eu tenho a impressão que o ano não vai ser muito diferente do que a gente tem visto, né? Eu acho que recentemente aí foi aprovada novas emendas impositivas pelo Legislativo. O governo Lula tem uma aprovação mais ou menos estável, com algumas dificuldades em alguns setores, mas não acredito que deva ter grande novidade. A grande novidade que o ano deve entregar são as eleições municipais, né? Mas do ponto de vista da condução do governo Lula, me parece que o investimento vai continuar sendo mais ou menos como está sendo feito nesse primeiro ano, né? Com um repeteco das políticas de sucesso que o governo Lula fez na sua primeira passagem pelo Executivo Federal.
É um trabalho, a gente pode dizer, de recuperação, de reestruturação, né? Não apenas na economia, né? A gente tem tratado aqui no podcast a respeito de números positivos em relação à inflação, à taxa de juros, à recriação, à volta da criação de empregos e também em relação ao tratamento das questões políticas, né? As questões internas de relacionamento em relação à aprovação de projetos de interesse do governo. O senhor não acredita que haverá muita diferença em relação a isso, principalmente levando em conta a questão das eleições, né, de negociação, de concessões em relação à formação de chapas? O senhor acredita que a questão da eleição local, da eleição da província, pode afetar de alguma forma o relacionamento institucional da presidência da República, do governo com os partidos em âmbito nacional?
Olha, normalmente o que a gente espera das eleições locais, né, é que elas tenham impacto na eleição subsequente nacional, né? Então, ela vira um bom preditor para a eleição de 2026, né? A depender de como os partidos desempenharem nessa eleição, a gente sabe que isso pode ter força porque os prefeitos são brokers, né? São agentes corretores de voto de deputados, governadores, principalmente o deputado federal, né? Então, eu acho que aí sim tem uma predição boa para a gente ver qual vai ser o resultado de 24 e tentar traçar cenários mais ou menos estáveis para 2026. Agora, para a continuidade do governo Lula, o governo Lula tem feito um governo que desagrada igualmente vários setores, né? Desagrada tanto os grandes empresários quanto o setor de sindicatos e mais corporativistas. Então, desagrada a esquerda um pouco, desagrada a direita um pouco. Então, a gente normalmente diz que esse tipo de governo é um governo que está tendo relativo sucesso, né? Que está conseguindo fazer compromissos cedendo de um lado, impondo de outro, conseguindo aprovar uma agenda moderada, né? Então, eu acho que o governo não sofre tanto. As relações institucionais do Poder Executivo com o Poder Legislativo não devem ser tão afetadas, né? O Lula, nesse ponto, é um presidente e um político muito astuto. Então, quando nomeia o Dino para o STF, o Gonê para a PGR, é um jeito de você amarrar aliados de diferentes posições e garantir a estabilidade do governo, né? Então, me parece que ele tem feito isso com alguma frequência, ignorado, por exemplo, as alas mais extremadas da esquerda, conseguido ignorar as alas mais extremadas da direita, e tem feito um governo ali de concertação, de negociação, de parte a parte. Agora, isso deixa muita gente insatisfeita. Então, o problema é como administrar essa insatisfação. Agora, não acho que isso tenha relação com as eleições de 24.
Por ser justamente um governo de coalizão, de conciliação, vai agradar e desagradar, né? Nunca vai haver uma unanimidade por parte de nenhum dos lados. Eu queria saber particularmente, professor, a respeito da oposição. A gente, nesse ano que passou, 2023, viu uma relação muito tensa desde o início do ano, né? A gente acompanhou a dia 8 de janeiro de 2023 com o ataque às sedes dos três poderes, ali na Praça dos Três Poderes, a esplanada dos ministérios, imóveis históricos de valor histórico, ataques à democracia brasileira, né? A não aceitação do resultado das eleições por parte de simpatizantes do bolsonarismo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente viu uma espécie de terceiro turno, né? Um segundo turno estendido, muita gente não aceitando o resultado e essa tensão que se estendeu às relações políticas ao longo desse ano. O senhor acredita que essas concessões que o presidente faz, por exemplo, indicando Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República, conversas com o Centrão, concessões para o Centrão, elas de alguma forma elas arrefecem essa relação com os opositores, com os bolsonaristas, com o pessoal do PL, ou as tensões elas tendem a continuar ao longo do tempo? Enfim, o próprio presidente Lula admite polarização nas eleições municipais, o que vai se projetar também na disputa nacional, mas essa tensão, na sua visão, ela continua na mesma intensidade no ano de 2024?
Olha, eu tenderia a dizer que sim, Maurício. Eu tenderia a dizer que essa polarização não deve acabar. Pelo menos os dados de comportamento que a gente tem, não me parece que essa polarização se arrefeceu ao longo dos anos, ela está estável. Ela, para usar a palavra de um colega queridíssimo, o Felipe Nunes, lá do FMG, essa polarização está calcificada, né? Então é muito difícil de demover as pessoas disso. Agora, o problema é se ela encontra espaço para se materializar institucionalmente. Né? Então, do ponto de vista da divisão social, de como a sociedade está dividida, eu tenho a impressão que isso deve permanecer para as eleições municipais. Você deve ter candidatos mais alinhados ao Bolsonaro, outros mais alinhados ao Lula. Você deve ter menos candidatos neutros, né, no meio do caminho. Então, eu acredito que essa polarização permaneça. Até porque essa polarização é um jeito de você capitalizar voto. Enquanto for interessante manter a polarização para os políticos capitalizarem voto, eles vão manter. Então não faz sentido para um político, do ponto de vista da estratégia eleitoral, estratégia política, não utilizar uma polarização que é lucrativa para ele. Assim como o Lula utilizou para ganhar a eleição, como foi usado isso durante o governo Bolsonaro todo. Então a polarização tem essa característica de que um não vive sem o outro, né? É a outra face da moeda. O candidato a prefeito falar, olha, eu estou apoiando o Bolsonaro, ou apoio o Bolsonaro, ou eu apoio o Lula, estou alinhado com o Lula, e isso trouxer votos, eles vão continuar utilizando. Isso só vai acabar, essa polarização, pelo menos do ponto de vista institucional, né, quando os políticos, os partidos pararem de usar, quando isso não for eleitoralmente interessante. E isso é eleitoralmente interessante na medida em que você tem base social para as duas coisas. Então, enquanto tiver agitação bolsonarista, enquanto tiver agitação lulista, enquanto as pessoas estiverem classificando parentes, vizinhos, amigos, entre bolsonaristas e lulistas, essa polarização vai permanecer. Ela não tem motivo para arrefecer. Eu tenho a impressão que as respostas que foram dadas institucionais após o 8 de janeiro deram uma certa arrefecida na extrema-direita, principalmente, e eles perderam um pouco de força. Então, ultimamente, nos protestos ou nas manifestações que eles têm feito, principalmente aqui na minha cidade, que tem um núcleo bolsonarista bastante ativo, cada vez é menos gente, cada vez é menos pessoas, mobilizam menos gente. Então, isso deve permanecer agora com um viés de baixa, né? Na medida em que o Bolsonaro não tiver chance de se eleger, não tem um partido que o apoie de forma organizada, né? Então o PL é um grande partido, o PP é um grande partido, o Progressistas, mas não são grandes partidos que têm muita penetração com movimentos sociais, com bases sociais organizadas. Então tende o populista de direita e o populista de esquerda, como queira, se não tem uma organização para sustentar, o que faz dele exatamente ser um populista, tende a perder força na medida em que ele não consegue ganhar a eleição, né? Então a gente deve ver isso com Bolsonaro, a gente deve ver isso com o Donald Trump, por exemplo, se ele perder as eleições do ano que vem. Então, depender muito da figura do líder carismático tem esse problema, né? Você não consegue ter instituições intermediárias que garantam apoio eleitoral.
Agora, o que a gente pode esperar para essa possibilidade de uma reforma ministerial agora no início de 2024? Isso deve impactar de alguma forma o nosso cenário político?
Aí eu acredito que sim. Aí eu acho que a gente tem uma válvula que o Centrão usa, né, para conseguir mais poder, para além das cláusulas, das emendas impositivas que foram recentemente aprovadas, né? Mas a gente tem aí os ministérios que cada vez mais eles vão tentando abocanhar mais um. Então, acho que a reforma ministerial vem um pouco para tentar acomodar de novo a fome do Centrão. Agora, isso não quer dizer que o PT vai perder, né? O PT tem essa veia hegemonista que tem muita dificuldade de abrir mão dos seus ministérios. Então, ele não deve cortar, né? O Centrão deve priorizar aí ministérios que o PT pode abrir mão, ou seja, ministérios que não são do próprio partido, e essa reforma ministerial deve cimentar essa relação de troca entre o executivo e o poder legislativo no Brasil.
Bruno, a gente teve uma amostra grátis do que pode ser essa reforma ministerial na virada do ano, que foi a chamada mini-reforma no meio do ano, em que houve uma tentativa de acomodação também de políticos, de representantes do Centrão em posições que eram ocupadas não apenas por nomes ligados ao PT, mas nomes que fazem parte da base aliada, de partidos historicamente ligados ao PT, que apoiaram, foram apoiadores do presidente Lula de primeira hora durante as eleições, durante o ano de 2022, na eleição polarizada, estiveram junto com Lula e muitos consideraram uma apunhalada pelas costas, por exemplo, a saída da ministra Ana Moser do Ministério do Esporte, a realocação do Márcio França de um ministério estratégico, né, de portos e aeroportos, para um ministério menor que foi criado, né, de menor impacto, né, que é o ministério que trata de questões do microempreendedor, que é uma questão importante, mas nada comparado à importância dos portos e aeroportos. Vagas abertas para integrantes do Centrão, nomes ligados ao presidente da Câmara, Arthur Lira. A expectativa agora para essa grande reforma é de que essas vagas que irão se abrir a partir da vaga aberta deixada pelo ministro Flávio Dino, né, e aí outras movimentações, elas venham a contemplar apenas o Centrão, venham a, enfim, responder aos anseios do PT e também da base aliada. Como isso deve ocorrer na virada do ano?
Olha, eu acredito que, de novo, o Centrão deva ser premiado. Não me parece que a gente tenha um debate sobre novos ministérios possíveis, sobre novas janelas de abertura para o PT ou para os partidos mais historicamente alinhados com o PT, como o PCdoB, por exemplo, que era ministério do atual ministro Flávio Dino, que deve ir para a STF no começo de janeiro, né? Então, me parece que é mais uma tacada para o Centrão amealhar mais recursos e controlar mais recursos. Então, a única, talvez, exceção a isso, e a gente não sabe muito bem se esse é um acordo que entra o Centrão junto, ou se essa é uma cota pessoal do presidente Lula, que seria uma possível transferência da ministra Simone Tebet para o Ministério da Justiça. Mas me parece que essa é uma possibilidade longínqua. Mas eu acredito que isso deva premiar o Centrão, até pela mudança que ocorreu na alocação das emendas impositivas, né? Então as emendas deixaram de ser alocadas diretamente pelo relator e alguma dessas emendas passaram a ser alocadas pelos ministros, né? Então, o recurso também foi transferido para alguns ministérios, por exemplo, o Ministério da Saúde, que o Centrão almeja faz tempo, né? Então, acho que é mais um jeito do Centrão recuperar esses recursos impositivos que foram transferidos para os ministérios e eles vão poder controlar. Então, a expectativa, né, que essa reforma mais ampla da virada do ano contemple mais uma vez o Centrão. Agora a gente só vai saber depois se acontecer, mas a expectativa é essa. Acredito que haja um certo consenso aí entre os analistas políticos que essa reforma deve ir nesse sentido.
E essa entrada do Brasil na OPEP, professor, o que a gente pode esperar disso para o ano de 2024? Isso também deve movimentar de alguma forma o nosso cenário político? Pode provocar algum impacto?
Eu acredito, Tena, que no cenário internacional a gente possa ter mudanças, né? O Brasil, se continuar com essa expectativa ou com essa atuação positiva, economia ainda acho que está muito tímida, né? E agrada a setores muito específicos, né? Agrada muito a setores do mercado e setores empresariais, e agrada muito pouco a setores que são base do partido. Mas o público muito descontente, muitos sindicatos muito descontentes com a atuação do ministro Fernando Haddad, inclusive com essas últimas notícias dos reajustes de servidores que foram muito mal recebidas nessas bases mais leais ao PT, né? Então, acho que domesticamente a entrada na OPEP não agrega muito. Por outro lado, eu acho que internacionalmente a imagem do Brasil volta a ser construída de forma positiva, o Brasil volta a ter alguma relevância no cenário internacional. Não acredito que seja a mesma relevância que o presidente Lula se auto-atribui ou atribui ao Brasil. Acho que o presidente Lula tem alguma dificuldade em reconhecer que o Brasil de 2023, 2024 não é o Brasil de 2006, 2007. Né? Ele ainda acredita que o Brasil é um grande player e internacionalmente a gente sabe que não é mais. Acho que é uma pequena recuperação, é um passo importante adiante, à frente, na construção da imagem internacional do país. Então, acredito que sim, tem um impacto, mas esse impacto é muito mais nas relações internacionais do que na política doméstica, que tem outros fatores que têm desagradado não só o funcionalismo público e as bases sociais do PT, mas, por exemplo, a questão do combate à pobreza, a geração de empregos, que tem algum avanço, está bastante tímida, né?
Professor, ainda olhando para a agenda internacional, né? A Tayana lembrou da questão da OPEP, do convite para entrada na OPEP. Queria saber em relação justamente à recuperação do Brasil, né? No cenário internacional, a recuperação da imagem, né? Nos últimos 4 anos, tem um termo que é pejorativo, mas foi muito utilizado, né? Pela diplomacia e também pelos críticos, né? Era muito dito que o Brasil se tornou um anão diplomático com a negação aí da relação do país com outras potências que na avaliação do governo anterior eram consideradas desalinhadas, eram desalinhadas ideologicamente, né? Por justamente haver um pensamento diferente entre os ocupantes da cadeira presidencial. Seriam desafetos e aí o Brasil acabou de alguma forma diminuindo como um player internacional, né? O senhor acredita que, apesar de em 2023 a recuperação da imagem do Brasil nessa tentativa de entrada nas rodadas internacionais ainda tenha sido muito tímida, o senhor acredita que ao longo de 2024 o Brasil possa voltar a figurar, a recuperar algum tipo de protagonismo, especialmente também, não só nas relações comerciais, mas também na questão ambiental, em que o Brasil também tem um potencial muito grande de conversa, de diálogo, tem a Amazônia como uma grande moeda de negociação? O Brasil pode voltar a ser um grande player internacional também levando em conta a questão ambiental e não apenas econômica?
Olha, eu acredito que até possa, desde que o governo federal e o Partido dos Trabalhadores abandone essa agenda ideológica de extrema esquerda de apoiar ditaduras de diversas espécies, sempre alinhadas a ditaduras comunistas e socialistas ao redor do mundo, né? Então, eu acho que essa bandeira que o PT sustenta de forma quase... Eu não sei muito bem qual a razão disso, né? A não ser uma razão absolutamente ideológica, mas o PT sustenta isso muito, muito, muito primitivamente, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade grande para a gente poder passar essas outras bandeiras que vocês citaram, né? Então, a agenda ambiental, o Brasil poderia ter uma atuação super importante. A gente tem uma ministra que é reconhecida internacionalmente em tudo que é esfera e tudo que é organização, como uma pessoa super adequada, super qualificada para o debate. A gente tem um histórico de diplomacia muito positivo, né? De se fazer diplomacia, de fato, de negociar, de abrir mão, de apresentar posições relativas, né? Que eu acho que isso que foi abandonado durante o governo Bolsonaro, não foi feita a diplomacia, né? O que se tinha era uma agenda ideológica cega, em alguns alinhamentos internacionais absolutamente precários, né? Que o Brasil só tinha na cabeça dos diplomatas que estavam à frente do governo Bolsonaro, e não era um alinhamento real e nem que o Brasil era reconhecido como um player. E agora a gente tem, de fato, uma volta a uma tradição mais diplomática que o Brasil sempre teve, não só no governo Lula, mas também no governo FHC, de fato, fazer política internacional, fazer diplomacia. Agora, para essas agendas avançarem, né, a agenda comercial do governo Lula, a agenda ambiental do governo Lula, é preciso que se reconheça, que se tome posições mais claras, mais explícitas a favor da democracia, né? Então, eu acho que esse vira um percalço, vira uma pedra no sapato da diplomacia brasileira, essa insistência obscura do partido e do governo federal em apoiar ditaduras de extrema esquerda no mundo todo. Então, acho que abandonando essa agenda, né, eu acho que as outras agendas conseguem ter mais sucesso. Inclusive, acordo do Mercosul com a União Europeia, né, que está travado e fica sempre em cima do muro por conta da agenda ambiental. Tal. Então, eu acho que um alinhamento mais claro com o Ocidente e com as agendas da democracia facilitaria bastante a aprovação dessas outras agendas que o Brasil tem e me parecem ser bem mais importantes do que abanar a bandeira para meia dúzia de militantes.
Bruno Bolognese, cientista político, professor na Universidade Federal do Paraná, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, fazendo as projeções para 2024 no campo da política nacional, falando aí sobre o segundo ano do Lula 3, que começa agora, e a expectativa é de que pouca coisa mude, a tendência é que tudo transcorra como ocorreu no ano de 2023. Bruno, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelo seu ponto de vista aqui para os nossos ouvintes e para nós aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Um ótimo ano para você, um ótimo 2024 e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço novamente o convite, agradeço a oportunidade de poder falar com vocês, conversar, e um ótimo ano para todos vocês, para os ouvintes que nos escutam também.
Tchau, tchau, professor. Feliz 2024.
Para você também, Tayana. Muito obrigada.
Lembrando que essas eleições serão as primeiras, né, depois da corrida presidencial mais acirrada desde a redemocratização. Alguns analistas, Maurício, chegaram a comentar que Lula e Bolsonaro estão mirando aí um terceiro turno, terceiro round dessa disputa que aconteceu lá em 2022. Há dúvidas, no entanto, sobre a capacidade deles ditarem a agenda de eleições que se voltam para temas locais, né? Já que, até mais do que o governador, né? O prefeito é aquele que está bem próximo de verdade do eleitor, aquele que está ali responsável pela cidade, onde aquele eleitor mora. É um nicho bem menos abrangente do que o governador, o presidente, que dirá.
Pois é, trata-se de uma realidade local, né? Do buraco que tem na nossa rua, da praça que vai receber os nossos filhos para brincar, do hospital regional, da UPA, né, do pronto-socorro que vai estar preparado ou não para receber a população da região, mas cada político local, tá, quer tirar uma casquinha do que representa Bolsonaro em nível nacional, do que representa Lula em nível nacional, pegar carona na obra de grande dimensão que está acontecendo na cidade. Então tudo indica que as eleições locais vão ter aí uma ligação, um link, um gancho nacional, e por enquanto Lula e Bolsonaro têm mergulhado, né, têm trabalhado na definição das candidaturas nos dois maiores colégios eleitorais, que são São Paulo e Rio de Janeiro, mas as articulações também devem ser costuradas em outras capitais, em municípios de menor porte, né, de porte médio. A gente vai continuar falando sobre o assunto, projetando as disputas para 2024, levando em conta e essa polarização nacional, conversando aí, chamando para essa conversa o nosso segundo convidado de hoje.
Direto do Palanque.
Rodolfo Tamanarra, professor de Ciências Políticas do IBMEC Brasília, seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, professor?
Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. Bom, nesse início de ano, né, início de 2024, a gente começa a fazer as projeções do que nos espera ao longo do ano, e 2024 será um ano de eleições municipais, né, eleições locais. Então, surgiu a questão, né, em meio a essa polarização que vimos na última eleição presidencial, né, que foram as eleições mais acirradas, digamos assim, estiveram entre as mais acirradas desde a redemocratização. E agora nós vamos ter a primeira eleição depois dessa eleição que foi histórica. Quanto essa polarização pode interferir nas eleições locais, professor?
Olha, na minha avaliação, aliás, não vou nem dizer na minha avaliação inicialmente, porque o próprio presidente Lula, numa fala recente dele, acho que no lançamento de uma obra ou aquelas lives semanais, né, que ele tem realizado, ele comentou que, na visão dele, 2024 seria um ano de eleição municipal, evidentemente, mas seria uma continuação dessa polarização entre Lula e Bolsonaro. Então, se o próprio presidente reconhece que as eleições municipais elas vão ser uma continuidade, né, daquele debate das eleições presidenciais, é o que realmente se apresenta, acho que, como mais factível.
Certo, vão ser as primeiras eleições aí depois da corrida presidencial, e tudo vai ficar justamente nessa conta: Lula de um lado, Bolsonaro de outro, seus candidatos apoiadores. Vai ser um terceiro turno, né? Tudo indica, né? Como foi o ano de 2023, né? Não tivemos eleição, mas houve uma sensação de que o terceiro turno estava no ar, com a polarização, com essa disputa dentro dentro do parlamento, inclusive, nessa medição de forças entre os dois lados, né? O PT como partido do governo, o PL como partido de maioria no parlamento, isso continua e deve prevalecer para o ano de 2024. Queria saber, professor, quais são as cidades, no seu ponto de vista, que vão centralizar essa polarização, né, que vão se transformar no centro das atenções, levando em conta justamente essa queda de braço entre a extrema-direita, a direita mais extrema, né, mais extremada, representada pelo PL, pelo bolsonarismo, e o PT do outro lado, no outro polo, tendo aí os dois lados tentando aí amealhar, arregimentar a centro-direita, a direita mais moderada. Quais as cidades? É São Paulo mesmo que vai ser meio que um termômetro do que pode acontecer no ano de 2026? Rio de Janeiro entra nesse bolo, nessa disputa? Como vai ser?
Olha, na minha avaliação, acho que, como a gente comentou, né, a gente vai continuar vivenciando, né, essa polarização. Eu acho que tem um aspecto positivo, né, porque mostra, de certa maneira, talvez um amadurecimento com relação da sociedade, né, e dos próximos partidos de se colocarem, né, como de esquerda, como de direita, né, que era exatamente uma diferenciação que no passado, vamos dizer assim, no período pré-2013, né, que a gente pode dizer que é o período, talvez, que marcou o início, né, dessa polarização, a gente não tinha essa clareza, né? E as pessoas basicamente votavam, por exemplo, para prefeito pela figura do prefeito em si, independente, né, se ele estava vinculado a um partido de esquerda ou de direita. Agora, além dessa questão, né, considerando então o pleito que se avizinha em 2024, eu acho que a gente vai ter, não deixa de ser relevante, os principais colégios eleitorais, né? Então São Paulo está numa situação interessante porque nós temos atualmente hoje um prefeito, né, que não é vinculado nem ao PT, nem ao PL, mas que você tem ali exatamente um espaço em que o PT, não tendo candidato próprio, acabou finalmente aderindo, né, a um candidato de um outro partido, no caso o Guilherme Boulos. Nós temos ali o Bolsonaro, que no primeiro momento parecia que ia apoiar o atual prefeito, o Ricardo Nunes, né, mas agora parece que existe aí uma possibilidade, né, de apoiar o antigo ministro Salles, né, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Então isso mostra como São Paulo vai acabar sendo um laboratório, né, tanto, vamos dizer assim, né, da receptividade da pauta mais à esquerda, ali representada pelo Boulos e pelo apoio que o presidente Lula vai dar, né, para esse candidato, e também uma percepção de como é que a própria direita vai se reorganizar, ou seja, se vai ser uma direita que vai tentar buscar um apoio em Bolsonaro, ou se vai ser uma direita que vai buscar algum tipo de adesão mais ao centro, para exatamente não ser vinculado a uma visão, né, uma leitura extremista da direita que, né, que alguns associam a Bolsonaro, mas também, evidentemente, né, quer se opor à pauta da esquerda. Então, acho que São Paulo, nesse ponto, para mim, ele vai ser o principal laboratório, né, e aí outras cidades, eu acho que vão acabar seguindo um pouco nessa dinâmica. Obviamente que cada cidade tem as suas particularidades, a eleição municipal tem esse viés, né, de que as pessoas, os candidatos, né, elas estão muito mais próximas dos cidadãos, né, porque eu costumo dizer, inclusive, que a gente vive numa cidade, num município, a gente não vive na União. Então, acho que a percepção, né, da postura daquele candidato, seja do atual prefeito buscando uma reeleição, seja de um candidato, é algo que as pessoas talvez consigam aferir com mais proximidade, né, exatamente porque é uma eleição local. Agora, o fato que nós temos é que, ao que parece, né, nos últimos levantamentos que foram divulgados, né, o PL, por exemplo, ele tem uma expectativa bem arrojada, né, de conseguir ali entre 1.500 a 1.600 prefeituras, enquanto que o PT, que atualmente tem ali em torno de 300 municípios, né, que eles lideram, não tem uma expectativa de duplicar esse número, por exemplo. Então é interessante que, se do ponto de vista federal, nós temos um governo mais à esquerda, né, em nível municipal, parece que a direita ou a centro-direita tem possibilidade de ter mais protagonismo.
E o interessante, né, Rodolfo, é que parece que as alianças nacionais estabelecidas no ano passado, em 2022, elas meio que zeram, elas resetam, né, diante do cenário regional, das características locais, das disputas de poder local, né? São Paulo, por exemplo, que é meio que a vitrine eleitoral, né, um dos maiores colégios eleitorais do Brasil, vitrine de onde vários políticos políticos aí se projetam, né? A gente tem questões características, uma delas que você trouxe muito bem é o fato de o PT abrir mão de uma candidatura própria para prefeito, dando passagem a Guilherme Boulos, que é um político vinculado, enfim, afiliado ao PSOL, né? Que é um partido considerado menor, mas é um partido de esquerda que tem suas visões coerentes. É um político que acabou se associando muito à imagem da característica urbana de São Paulo. É um político que ganhou muita força e muita popularidade nos últimos tempos. Existe aí a possibilidade, né? Foi ventilado aí a possibilidade da volta de Marta Suplicy, que já foi prefeita de São Paulo pelo PT, a volta dela ao Partido dos Trabalhadores, à base do presidente Lula, enquanto, por exemplo, o PSB, que é o partido do presidente, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, deve ter uma candidatura própria com a Tabata Amaral, que é egressa do PDT, de centro-esquerda, se posiciona como centro-esquerda, não se identifica como centro-direita, é de centro mais voltada para a esquerda, para as temáticas sociais, e provocando novamente uma divisão, né? Algo que a esquerda não pode ter, né? E também a direita da mesma forma não pode ter, que é divisão, que a gente está mais vendo a partir desse momento em que as candidaturas estão tentando se organizar, é divisão, tanto da esquerda como da direita, né?
É verdade, né? E a gente não pode esquecer também que, por exemplo, São Paulo tem exatamente esse quadro mais complexo, né, de competição entre os partidos, né, e busca de uma definição, né, de posicionamento, né? Então, Tabata Amaral, né, centro-esquerda, Boulos, né, mais à esquerda, Ricardo Salles mais à direita e tudo mais. Então, acho que São Paulo realmente é um laboratório interessante. Agora, a gente também tem que considerar que tem outras prefeituras, por exemplo, em que a direita, essa direita mais recente, e que tem exercido, inclusive, um papel, um protagonismo, né, de oposição ao governo do presidente Lula no Congresso Nacional, também tem se posicionado e parece que vai ocupar algum espaço importante, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Nicolas Ferreira, né, que se coloca ali como candidato à prefeitura de Belo Horizonte, ao que parece, ele já tem liderado as pesquisas, né? E ele é um dos principais opositores ao governo atual. Então mostra exatamente essa, na verdade, como a eleição municipal ela vai ser realmente um termômetro importante para as eleições de 2026. Porque na medida que se você não consegue construir uma base robusta de apoio municipal, né, de prefeitos e de vereadores, que por sua vez influenciam deputados e por consequência vão ter um papel importante no Congresso, isso pode realmente mudar o cenário para 2026.
Agora, como Lula e Bolsonaro podem ditar a agenda das eleições de 2024, tendo em vista que são eleições mais voltadas para temas locais? É possível isso?
Na minha avaliação, é aquela situação, né? Sempre que o candidato ou o político, né, que está no exercício de um mandato, ele tem realmente um poder de influência muito maior de quem corre por fora, né, quem não está ocupando algum cargo. Então, o próprio presidente Lula, em alguns momentos, também já sinalizou que ele não pretende, para 2024, por exemplo, cortar recursos voltados para a infraestrutura. E a leitura que se faz, apesar da recomendação do Ministério da Fazenda, né, com o Haddad, fosse realmente que houvesse uma restrição desse tipo de despesa, exatamente por conta aí do teto, né, e toda a questão do déficit fiscal, né, que o governo tem trabalhado aí, tem buscado equalizar. Mas isso mostra, né, na minha leitura, que o presidente Lula tem uma clareza da relevância das eleições municipais e sabe, né, que as pessoas são muito impactadas por obras, né, por infraestrutura, por recuperação de pontes, rodovias, ou seja, toda obra de infraestrutura acaba exercendo um poder de influência importante. Então, acho que nesse ponto de vista, né, o presidente vai acabar usando, de alguma maneira, né, esse braço que ele tem, né, que é exatamente poder inaugurar obras, para, de alguma maneira, estar próximo ali das prefeituras, dos candidatos das prefeituras que eles visam mais. Eu tenho, inclusive, foi mencionado que eles vão buscar exatamente as prefeituras com mais de 100 mil habitantes. E, por outro lado, houve também, foi que o ex-presidente Bolsonaro, com a sua esposa, também pretendem fazer aí uma roadshow, né, um circuito de visitas aí para vários estados e municípios, exatamente para reforçar essa vinculação, né, daquele candidato do PL ou de algum outro partido mais à direita com a pauta bolsonarista.
E é aí que entra em jogo a ação local do político, né? A inauguração de obras é sempre um terreno fértil para o famoso clientelismo, né? Na hora da inauguração, né? Cada político no seu discurso fala do seu papel, né? Da sua importância de conseguir levantar verbas, levantar emendas para poder colocar em prática aquela obra que vai beneficiar, e aí enaltece, coloca faixas, né? A parceria com o presidente da República, a parceria com o governador foi fundamental para que essa ponte fosse erguida, para que essa praça fosse construída. A velha prática brasileira do clientelismo na hora de sair na foto lá, se beneficiando, pegando carona no prestígio do presidente, do governador, e se beneficiar em âmbito local. Falando em âmbito local, a gente no Rio de Janeiro tem um cenário um pouco diferente de São Paulo, né, professora? A gente tem aqui Eduardo Paes, que tenta a reeleição, uma nova reeleição, tentando aí seu quarto mandato como prefeito do Rio de Janeiro. Ele, apesar de não fazer parte do PT, não se declarar como candidato de esquerda, ele conta com a simpatia, tem trânsito livre junto ao presidente Lula, é um político extremamente articulado no sentido de formar alianças e não ter inimigos, né, na política. Até tem alguma aproximação com o atual governador Cláudio Castro, aproximação é um tanto quanto formal, institucional, né? Mas sabe que não pode de alguma forma se associar ao lado bolsonarista, porque Bolsonaro vai ter uma candidatura própria inevitavelmente, né?
É verdade. Acho que nesse ponto o Rio de Janeiro é um cenário já diferente de São Paulo, que se apresenta, né, que o Eduardo Paes, ele parece largar realmente com bastante vantagem. Né, o candidato que se coloca ali, que se apresenta, né, como uma segunda opção, que é o delegado Ramagem, né, que estaria vinculado ao Bolsonaro, está bem atrás. E acho que Eduardo Paes, nesse ponto, tem sido muito hábil, né, porque ele tem realmente um canal de comunicação com o presidente Lula. Né, a gente sabe, inclusive, que o presidente Lula, né, no início do mandato, né, desse ano, né, esteve no Rio de Janeiro, ou seja, o Rio de Janeiro foi um espaço ali que o presidente viu que era importante estar presente. Rio de Janeiro, né, a gente tem vários fatores, né, a gente não pode esquecer da classe artística, que tem um poder de influência e que nesse governo, né, diferentemente do governo Bolsonaro, está tendo um protagonismo maior. Né, então, acho que Rio de Janeiro, nesse ponto, ele é um espaço importante ali, né, do ponto de vista presidencial, porque ele é um cartão de visitas, né, inclusive, a gente não pode esquecer, né, Rio de Janeiro é um cartão de visitas do Brasil para o mundo. Então, o mandatário ali que vai permanecer o Eduardo Paes, você vai ter um novo, né, e se ele vai estar alinhado mais à presidência ou não, acaba sendo realmente um elemento estratégico aí, acho que nesse tabuleiro, né, pensando para as eleições de 2026.
Lembrando que Eduardo Paes é do PSD, um partido considerado de centro, né, que em várias cidades, né, tem ligações com o presidente Lula, né. Você falou desse canal aberto que o Eduardo Paes tem com o poder central, com o governo federal em Brasília, mas em determinados locais há representantes do PSD que são ligados a Jair Bolsonaro, inclusive Gilberto Kassab, ele tem ligação direta, por exemplo, em São Paulo, com o governador Tarcísio de Freitas, né, que é bolsonarista declarado e nesse momento também, inclusive, enfrenta divergências junto à base política de Bolsonaro. Né?
É verdade, né? E no caso do Tarcísio, inclusive, ele durante um período aí, ele foi visto, inclusive, como o possível herdeiro de Bolsonaro até para futuras eleições presidenciais. Então, o Tarcísio realmente governa o estado de São Paulo, né, que é o estado economicamente mais relevante. Então, é realmente um peso pesado na política nacional, né, nos últimos anos, mas que declarou, né, recentemente também que, com relação à disputa municipal, né, que ele não apoiaria nenhum candidato que não fosse apoiado pelo Bolsonaro. Ele considera que o Bolsonaro é realmente o protagonista, né, da direita, né, das opções à direita, né, do cenário político, e que ele se encontra bem alinhado com o ex-presidente. Então, acho que é um cenário, eu não vejo ali um cenário de polarização com o Tarcísio, mas pelo contrário, né, um alinhamento com o ex-presidente.
E também serão as primeiras eleições pós 8 de janeiro de 2023, né? A gente pode considerar que nessas eleições de 2024 o bolsonarismo, ele vai ser colocado à prova, professor?
Eu não tenho dúvida que o 8, né, de janeiro ele vai ser realmente um elemento, um fator, né, de discussão ali entre os polos, né, no cenário político. Eu acho que desse ponto de vista a esquerda vai tentar usar realmente esse momento para demonstrar, né, que os candidatos à direita, né, estão ali, inclusive tem uma postura contra a democracia, contra as instituições. Acho que isso com certeza vai ser utilizado, né, porque realmente causou muita comoção, né, a destruição ali, né, do Congresso, do Supremo. E a gente vai ter que ver como é que a direita vai se posicionar com relação a esse momento, né? Porque a gente viu, por exemplo, a direita, ela ressaltando muito a questão, né, dos direitos e garantias daquelas pessoas que foram acusadas, né, de terem participado dessa iniciativa. Acho que a gente acaba realmente, né, verificando alguns excessos, né, de pessoas que talvez eles estivessem por ali, mas não estivessem exatamente cometendo o ato. Mas o fato é que aquela situação, né, ou seja, você está falando de um movimento, né, de grandes proporções, você não tem uma certa dificuldade de individualizar cada conduta. Então acho que a direita, nesse ponto, ela ressaltou muito esse aspecto, né, dos direitos e garantias fundamentais, mas o ponto é que vai ser colocado realmente em debate como é que eles veem o ato como um todo, ou seja, né, o fim que se almejava, né, com aquele movimento, né, ali era de fato uma ruptura com o governo atual, com as instituições, era só uma expressão de uma resignação por conta do resultado eleitoral. Eu acho que a direita vai ter um desafio de se posicionar com relação a esse fato ocorrido, né, em janeiro, e talvez isso acabe realmente influenciando bastante ali na decisão do eleitor.
Nós estamos conversando com o Rodolfo Tamanarra, professor de Ciências Políticas do IBMEC Brasília, projetando as disputas locais para o ano de 2024. 2024 é um ano de eleições municipais e essas disputas vão levar muito em conta essa polarização que ocorre em âmbito nacional desde 2018, se arrastando até aqui. E queria voltar a falar sobre regiões especificamente. Professor Rodolfo, você falava agora há pouco a respeito de Belo Horizonte. Belo Horizonte, que tem como líder nas pesquisas o deputado Nicolas Ferreira, que é um dos nomes mais fortes aí ligados ao bolsonarismo. Ele, inclusive, foi o deputado mais votado do Brasil. É um político jovem que tem muita ressonância nas redes sociais, especialmente de eleitores, a base eleitoral ligada ao público evangélico, ao público mais próximo aos ideais de Bolsonaro, né, ao que Bolsonaro defende, e não tanto em relação aos jovens, né? Ele é um deputado jovem, mas não tem muita penetração junto aos jovens, mas tem uma base muito forte nas redes sociais. Ele inclusive trabalha muito, de maneira muito forte com isso, com os recortes dos discursos dele na Câmara, nas redes sociais, a postura mais conservadora, a questão da pauta conservadora, né, da pauta de costumes, que era muito presente nas plataformas de campanha do presidente Bolsonaro. E por outro lado, a gente não observa uma resistência política lá na capital mineira. A gente via até um tempo atrás o ex-prefeito Alexandre Calil, que foi presidente do Atlético Mineiro, mas enfim, deixando o futebol de lado, ele era um nome muito forte que foi esfarelando, derretendo em Minas Gerais, e a gente não vê oposição à força bolsonarista em Belo Horizonte nesse momento, né? Como a gente vê o PT se movimentando por lá, levando em conta, inclusive, que Romeu Zema é o governador de Minas Gerais, é do Partido Novo e tem aí uma forte influência de Bolsonaro.
Eu acho que o que acontece, né, que a gente tem visto, acho, nos últimos anos, diante dessa questão da polarização, é que a polarização ela se concentra exatamente nessa pauta de valores, de costumes. Porque, no final das contas, quando a gente analisa a pauta econômica, por exemplo, de certa maneira, muitas dos principais, talvez assim, oposições, né, pontos que geravam oposição entre, por exemplo, PT e PSDB, né, a gente tem que lembrar que essa polarização se colocava num outro momento, né, entre esses dois partidos, talvez você conseguisse encontrar ali uma diferenciação maior, né, entre privatização, né, quem é a favor da privatização, quem é contra a privatização. Hoje parece que a pauta econômica ela está um pouco mais homogênea, né, então você não vê tantas medidas que gerem reação de um lado ou do outro, né, da esquerda ou da direita. Então, de fato, a gente acaba vendo essa marcação maior, né, de posição realmente na pauta de valores. E o Nicolás, nesse ponto, ele abraçou exatamente essa vertente, né? Então, em vez de buscar uma discussão sobre Estado mínimo versus Estado social, né, que seria uma pauta econômica mais aceita à polarização PT e PSDB, o Nicolás realmente abraçou, né, a pauta de costumes, que é aquela que ressoa mais hoje, né, na população, é aquela que causa realmente ou maior adesão ou maior rejeição por parte das pessoas. Então, acho que ele, assim como outros candidatos, aí tem feito bom uso dessa, né, no sentido, bom uso no sentido, né, da conquista de votos, né, da conquista política, né, dessa pauta, e me parece que isso deve permanecer ainda pelos próximos anos.
E são pautas que, inclusive, nada tem a ver com a disputa municipal, né?
Exatamente, porque às vezes você coloca muitos temas em discussão que estão fora do espectro de competência da prefeitura. Então, na verdade, ela serve mais para você criar, né, um sentimento de animosidade contra o candidato ou, né, de adesão, de apoio, né, do ponto de vista de temas que muitas vezes não vão ter nenhuma influência na política local.
Uma das estratégias que vai acabar sendo adotada aí, tanto pelo lado do PT quanto pelo lado do PL, é meio que ir por esse discurso da questão de costumes, de princípios, devido a essa questão da eleição municipal, ter essa proximidade mais com o que acontece ali, de fato, próximo do eleitor, né, na cidade onde o eleitor vive.
Exatamente. Se a gente pegar, por exemplo, uma pauta relacionada a porte de arma, é um assunto que foge totalmente da competência municipal. É um assunto, né, de competência federal da União, mas que, de alguma maneira, pode acabar entrando ali no debate, exatamente para virar, né, no cidadão, né, seja uma adesão, seja uma rejeição para aquele candidato, por mais que não seja um assunto que não vai ter nenhum impacto, né, ali no município.
Aproveitando, professor, para a gente falando aí de regiões de relevância, né? Queria falar rapidamente também com o senhor sobre região Nordeste, especificamente o estado de Pernambuco, né, onde a gente teve essa disputa um pouco mais polarizada, mas não com a presença do PL, mas sim do PSDB, versus o PSB, que era o partido ligado ao presidente Lula nessa última eleição estadual, e também em relação ao Rio Grande do Sul, onde o PSDB é governo estadual, né, com Eduardo Leite, né, juntando o Rio Grande do Sul com o estado de Pernambuco, com a região Nordeste como um todo, né, queria aproveitar para perguntar sobre o PSDB. Você falou agora há pouco da polarização antes da fase Bolsonaro, né, a polarização era entre PSDB e PT. Que vai ser do PSDB daqui para frente, professor? Que ele desapareceu do cenário político, perdeu muito da sua relevância no cenário político nacional, né?
Isso é verdade. A gente tem, inclusive, o registro de que o PSDB foi o partido que mais perdeu posições na última eleição, em 2022. Né? Então, realmente o PSDB, né, que exercia um protagonismo junto com o PT, né, nas últimas 4, 5 eleições presidenciais, realmente é um partido que está em queda livre. E é um partido que, inclusive, acho que os fatos demonstram isso, né? Ou seja, o PSDB se vangloriava, de certa maneira, de ser um partido que não tinha uma clareza, né, com relação às pautas que defendia. As pautas econômicas tinham algumas ali que ficavam mais claras, mas do ponto de vista de costumes, por exemplo, o PSDB nunca se posicionava, né, de forma clara, né, numa pauta mais conservadora ou mais liberal. E o que a gente viu nos últimos anos foi esse movimento da sociedade de buscar, né, essa definição maior. Então, numa busca de uma definição maior, de pautas mais marcadas, de posições mais claras, né, mais preto no branco, o PSDB, que era um partido que a gente costumava dizer, né, que ficava em cima do muro, foi exatamente esse que perdeu o maior protagonismo. Então, na minha leitura, ele é um partido que está em queda livre e que, se ele não conseguir se reposicionar claramente para a sociedade, né, sobre aquilo que ele defende, né, sobre aquilo que os seus candidatos entendem, né, como o que o Brasil precisa, né, para avançar, eu acho que é um partido que vai acabar sendo consumido ali pela polarização, né, do PL, talvez, né, do MDB com o PT, e que vai acabar se tornando realmente um partido, já é hoje um partido muito menor do que já foi, né, e talvez continue sendo, né, um partido que existe, né, mas assim, um partido nanico, né, sem relevância, como já teve no passado.
Rodolfo Tamanarra, professor de Ciências Políticas do IBMEC Brasília, queria te agradecer, professor, pela tua participação aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Aproveitar também para te desejar um feliz 2024. Muito obrigada.
Nada, foi um prazer também. Aproveito para desejar para vocês e para os nossos ouvintes aí também um feliz 2024, que seja um período de eleições, né, com mais propostas, de forma mais construtiva e menos conflitos.
É isso, professor. Obrigado mais uma vez pela participação. Até uma próxima. Feliz ano novo.
Feliz ano novo.
A gente fazendo essas projeções, Maurício, sabe o que eu lembrei aqui agora? Ah. Tabuleiro de War.
Ah, sim, verdade. É um xadrez sofisticado, né?
É. Conquistando territórios.
Conquistando território, conquistando apoios, levando alguns nomes de partidos que antes eram simpatizantes e agora fazem parte da oposição. É realmente um jogo de estratégia sofisticada, né?
É, até o que o professor falou, né? PT querendo conquistar tantos municípios, o PL já mirando em outros municípios, é como se fosse um war mesmo. War da política.
Pois é, o que é importante a gente destacar para o nosso ouvinte, né? É que não se trata de uma lógica binária simples, né? É um xadrez sofisticado, né? Em que o partido X, ele em âmbito nacional, ele pode estar com o presidente, mas em âmbito regional ele pode ser oposição, não pode não estar junto com o partido do presidente em âmbito local, né? Então, essa questão, essa coisa de polarizar, né? A e B, positivo e negativo, ela não ocorre. Política não é assim. Política não é polarização. Política é um jogo de composições, é um jogo de alianças muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E isso ocorre em âmbito regional. Pode ocorrer polarização, né, em âmbito nacional, como ocorre fora do Brasil, né? Tem o republicano e tem o democrata nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente já teve PT e PSDB, PT representando a esquerda e o PSDB representando a direita, né? E é aqui mais recentemente o PSDB perdendo força, tendo o PL ocupando esse espaço deixado pelo PSDB com pautas mais à direita, né, o que chamam de extrema direita. Então, em âmbito local, a gente vai ter um quadro muito diferente. Né? E é importante que o nosso ouvinte tenha essa exata noção, né? Não vai ser algo como a gente viu em 2022.
Lembrando até lá da eleição 2018.
Quando o Bolsonaro foi eleito?
É.
Sim, 2018. 2018.
Lembra que aqui na disputa para governo do Rio de Janeiro nós tivemos o Wilson Witzel muito próximo do Bolsonaro durante a campanha. Depois de eleito, a gente já havia um cenário diferente, né? Então, às vezes, nem sempre aquilo que parece é, de fato.
É verdade. E mais de um candidato tentando se associar ao que representava Jair Bolsonaro naquela época, que Bolsonaro, à época, ele era deputado federal, mas tinha o poder das redes sociais nas mãos, é muito bem assessorado pelos filhos, né? Tinha uma penetração muito grande, um trabalho de base muito grande nas redes sociais, e o Wilson Witzel, na época, percebeu essa movimentação, não só Witzel, como outros candidatos, e pegaram onda, pegaram carona na onda do Bolsonaro, né? E muitos se elegeram com base nessa associação, nessas alianças, e depois que foram eleitos, muitos acabaram se dissociando, rachando, né? Então, não dá para simplificar as disputas, né? A gente tem que levar em conta o que representa cada candidato, o que representa cada um, cada projeto. Importante a gente saber o que cada um tem para oferecer, né? E saber o que eles estão apresentando. Essa pauta, ela representa uma realidade de município, né? Ela realmente faz parte do município. Segurança pública, vamos lá, segurança pública é uma questão municipal ou ela é algo um pouco maior? É estadual? É assunto de política nacional? Então a gente tem que saber muito bem qual é a atribuição de cada político, né? Na hora da verdade, né? Segurança pública não é um tema municipal. Saúde? É. A educação? É. A questão de assistência social? É. Então a gente tem que ter uma clareza em como cidadão de quais são as propostas que a gente deve analisar na hora de escolher um candidato.
É isso, o episódio de hoje ficando por aqui, Maurício. Amanhã, nosso assunto é o otimismo. Ah, eu falei que eu comecei o ano com a expectativa lá no alto, então vamos continuar com esse otimismo para 2024, os bons resultados na economia se refletindo aí nessa expectativa positiva para esse ano que está apenas começando. Música. fazer aquele lembrete de sempre, né, Maurício? É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também. Se quiser também marcar a gente lá no story, numa publicação, fica à vontade que a gente também reposta.
Isso aí, é importante estar seguindo a gente, compartilhando nossos conteúdos e acompanhando também nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde colocamos, disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.